pra contar. De quantos barrancos despenquei, de quantas pedras me atiraram, de quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem.
Jara FM, o melhor da MPB.
We'll be right back. viagem minha, minha linha do horizonte. É monte atrás de monte, é monte, a fonte nunca mais que seca. A saudade ainda sou moço, aquele poço não tem fundo. É o mundo e dentro, mundo e dentro, mundo e dentro, é o mundo.
E aí pra vocês, aqui no Menu 105, Djavan e Chico Buarque, composição deles, Tanta Saudade. Ainda tivemos Lulu Santos, Tudo Bem, composição do Lulu, ainda Zélia Duncan, cantando de Abel Silva e Sueli Costa, Jura Secreta, e Cleiton e Cledi, Nem Pensar, composição do Cleiton e do Cledi Ramil. Agora 5h51, Menu 105 de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na sequência tem Tabajara no Salão com Ivna Souto e Rostão Lucena. O Menu volta na segunda-feira que vem, a partir das 5 da tarde. A edição de hoje teve apresentação e programação musical minha, Fábio Hermano. E a gente encerra na nossa saideira com Cazuza. Dele, Ezequiel Neves e Reinaldo Arias. Codinome Beija-Flor. Tchau, tchau. Ótimo final de semana para vocês.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. Que coincidência, é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel. Devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom. Eu choro e aguardo ao mundo amor.
Tabajara 105 FM, Pura 5, um toque de cultura. Tabajara
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Estávamos aí no final do governo de João Agripino, que já tinha inaugurado as 1000 obras prometidas e bem divulgadas por Noaldo Dantas, à frente de uma secretaria de comunicação com nomes de peso, entre os quais se destacavam Luiz Augusto Crispim e Martim Moreira Franco. Uma das últimas inaugurações foi do trecho rodoviário ligando Areia à Lagoa Grande, no Anel do Brejo. A festa aconteceu na propriedade Vaca Brava e foi uma farra total. Churrasco, cerveja, cachaça de primeira, belas moças da região, além, é claro, de auxiliares diretos, jornalistas e políticos ligados ao governo. Eu, nessa época, participava como engenheiro do DR, naquele tempo dirigido pelo saudoso companheiro engenheiro Hélio Magalhães. O governador chegou, como sempre, atrasado. Mas depois da solenidade, num trecho da estrada, fomos todos para o local da festa. E aí o tempo não contou. João Agripino bebeu, fumou, abraçou as meninas, e não foram os avisos sucessivos do competente piloto Orlando, o avião não teria mais sol para levantar voo. Voamos juntos, do campo de pouso de areia até o aeroporto de Santa Rita, num percurso que durou menos de meia hora, tempo em que ele dormiu profundamente. Ao sair do avião, no pequeno e acanhado aeroporto daquele tempo, meio trôpego pela quantidade de lapadas da cachaça rainha que tinha ingerido sem nenhum alimento sólido, ele passou pelo saguão, se é que aquele podia ser chamado de saguão, do aeroporto e foi saudado pelo tenente da aeronáutica de plantão, que lhe rendeu a continência que a autoridade do governador exigia. Ele, meio sonolento, não teve dúvidas e, balançando a cabeça, sussurrou entre dentes para nós, eu e Hélio, que nos postávamos ao seu lado. Espia só, um tenente batendo continência para um governador bebaço. Em seguida, tomou o landau preto dirigido pelo eficiente motorista Armando e foi direto para o Palácio da Redenção, onde dormiu até às 8 horas da noite. Às 9, uma hora depois, ele participava no restaurante do Esporte Clube Cabo Branco, em Miramar, de um jantar em homenagem ao líder da então Partido da Arena, Rondon Pacheco, que veio a João Pessoa a fim de selar a escolha do nome que o substituiria no governo do Estado nos 4 anos seguintes. As forças mais retrógradas tinham armado um plano para fazer um dos comandantes militares de então o futuro governador. E contra isso se impôs João Agripino, com um discurso forte e contundente, em que chegou a dizer que se o escolhido fosse um militar sem nenhuma tradição política, ele, João Agripino, não estaria sequer na cerimônia de posse. E reiterou de forma definitiva que Hernani Sátiro deveria ser o seu sucessor. E o fez e mandou gravar o texto e enviou uma cópia da fita para o todo-poderoso general Figueiredo, então chefe do SNI do governo Médici, que depois, como se sabe, viria a ser presidente da República. A fita foi encaminhada com o seguinte bilhete: general, este é o discurso que eu fiz no jantar de Rondon. O outro que você recebeu é falso e certamente foi editado com cortes. O resto da história todos sabem. Hernani foi ungido e governou a Paraíba nos 4 anos seguintes, graças a seu prestígio com os militares, sua biografia de homem decente e honesto, e também empurrado por esse valioso patrocínio de João Agripino, com quem, aliás, brigou no primeiro ano de governo. Como ele sabia fazer as coisas, João Agripino? Em menos de 5 horas naquele dia, transformou uma farra festiva e democrática numa ação enérgica, que se não fosse tomada, poderia ter mudado o rumo daquela sucessão por via indireta à moda da época. Esse foi o João Agripino que conheci de perto e com quem tive a honra de trabalhar. Um homem sério, político decidido, de uma coragem pessoal, física e cívica capaz de fazer inveja aos políticos de hoje. Aliás, é bom lembrar, já não se fazem políticos como antigamente. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Este domingo tem Brasil em campo na Copa do Mundo, mas também tem Botafogo na Série C. Às 9 da noite, o Belo enfrenta o Anápolis pela 13ª rodada da competição, em busca de manter a boa sequência na terceirona. E a Tabajara estará junto com você para trazer tudo deste duelo, a partir das 8 horas, na FM 105,5 e no YouTube, porque pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A partir de agora, a Rádio Tabajara passa a apresentar mais uma edição do Tabajara no Salão, ao vivo.
Se quiser.
São 6 horas, boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Estamos começando mais um Tabajara no Salão, direto da 42ª edição, né, do Salão de Artesanato em Campina Grande, que tem como tema as bonequeiras. E o salão que já está aqui aberto, muita gente passando aqui pertinho do stand da EPC, muita gente passando com sacolas, então muita gente fazendo compras, o que é muito bom. Então desejo boa noite para todo mundo que está nos acompanhando e para quem está na nossa bancada, Rostão Lucena. Concluímos hoje uma série de programas aqui direto do salão, Rostão, muito bom.
Ótimo, ótimo mesmo. Boa noite para você, Ivna, e uma boa noite toda especial para quem está nos acompanhando aqui, para quem vem nos acompanhando desde a primeira edição do Tabajara no Salão, nesta sexta-feira, já com aquele gostinho, aquele saborzinho de saudade, não é? É, saudade, missão cumprida, porém, já um gostinho de saudade. A cidade vive esse clima de expectativa do último final de semana, não é? Dos últimos momentos do maior São João do mundo. O Salão do Artesanato não é diferente. A gente já está aqui há 4 sextas-feiras e a gente vê aí muita movimentação, muita gente, como você diz, com compras. Isso é muito bom. Um salão que daqui a pouco nós vamos ter o balanço, não é?
Exatamente,
de como foi aí, questão de vendas, questão de contatos, tudo sobre o salão, mas a gente já pode adiantar uma coisa: novamente o Salão do Artesanato foi sucesso. Essa edição deixa já uma saudade, é uma edição toda especial. Eu acompanhava agora há pouco o pessoal numa expectativa ali, num clima de Copa do Mundo, misturou tudo, São João, artesanato, Copa do Mundo, então foi um tempero todo especial. E é sempre muito bom a gente estar aqui ao seu lado e de toda essa equipe maravilhosa.
Pois é, toda a equipe vindo de uma pessoa aqui para Campina Grande, você aqui que vem nos acompanhar, né? Os demais componentes aqui da equipe vindo de uma pessoa para fazer essa transmissão aqui, para conhecer mais e mostrar mais, tentar descrever para quem está nos ouvindo como está o Salão de Artesanato, para convidar as pessoas a virem para o salão. E dá tempo, viu? O salão só vai ser concluído amanhã. Então, para quem não veio ainda, não fez suas compras, ainda dá tempo vir, dá tempo chegar, com certeza. E no meio desse negócio todo, Campina Grande, Salão de Artesanato, muita história dentro do salão e fora do salão, a gente começa o programa de hoje contando histórias muito interessantes, recebendo um convidado muito, muito importante, muito querido, Evaldo Nóbrega, médico, militar da reserva. E ele tem o Memorial Cívico-Militar aqui na cidade de Campina Grande, está conosco aqui na bancada. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Boa noite, mas que prazer. Olha, eu estou tão feliz de estar aqui, perto de Ives, estou tendo o prazer de conhecer. O Rostão já conhecia aqui de Campina Grande. Eu quero parabenizar essa ideia de vocês participar ativamente aqui do Salão de Artesanato, mandando essas informações aí pelo Brasil inteiro. E hoje nós estamos participando. Eu tive um convite de Naná Garcês, ela é muito amiga do meu irmão Evan Nobre, lá de João Pessoa, e estamos participando do Tabajara no Salão. Parabenizar toda a sua equipe que trabalha aqui e dizer que estou muito feliz, uma gratidão de coração poder participar desse encontro, desse bate-papo de hoje, para falar sobre o meu Museu Cívico-Militar.
Quando a gente fala do currículo médico, mas não é para falar de medicina, né? Vamos falar do Museu Cívico-Militar. Já vi vídeos, vi fotos, ele trouxe vários livros para mostrar, livros que são do acervo. Conta pra gente o início do museu, né? As peças que tem no museu, tem peças raras, tem peças que foram usadas por você, mas tem peças bem antigas também. Conta pra gente como foi juntar esse acervo todo.
É o seguinte, ó, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha muita vontade de ser duas coisas na vida. Eu queria ser médico, mas também eu queria ser militar. Aí um dia eu me formei, em 1980, eu me formei em medicina. E quando eu terminei o curso de medicina, aí eu fiquei desempregado, porque a gente acaba o curso e fica sem emprego. Então eu me apresentei voluntariamente às Forças Armadas em Brasília, em 1980, né? No janeiro de 81, né? E entrei nas Forças Armadas como médico oficial da reserva, R2 que chama. Então, a partir dali, eu fui cada vez mais tendo aquele prazer de conviver com as coisas do militar, dos militares, na caserna, onde eu morei 3 anos. Então, eu fui adquirindo objetos, né? E hoje em dia eu tenho um grande acervo em Campina Grande, tá certo? Aqui em Campina Grande, ele funciona no edifício onde eu tenho meu consultório médico, é o chamado Edifício Empresarial São Camilo. Eu reservei a metade da cobertura do prédio, hoje em dia tem lá peças raríssimas. Eu tenho espada que foi da época do Getúlio Vargas, do governo de Getúlio Vargas. Eu tenho um aparelho lá, nós temos um aparelho lá, que é o precursor do Telex. Mandava a informação por via telefone e a pessoa que recebia transcrevia para ser, como que diz assim, no papel mesmo. Ele escutava e transferia para ficar impresso, para mandar para os outros quartéis aqui do Brasil. Isso foi desde o tempo da Segunda Guerra, e eu tenho muita coisa sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial principalmente. São livros, coleções. Agora mesmo eu recebi uma doação de volumes de uma família, uma pessoa faleceu, e eu recebi muita doação. E alguém se lembrou e disse, pronto, quem gosta dessas coisas antigas e que fala sobre Segunda Guerra Mundial é o Dr. Evaldo. Então tenha. Então eu gostaria de, quando fosse oportunamente, que vocês tivessem o tempo, vocês fazerem essa visita em loco para você ver. E vocês vão ver a minha farda original. Eu tenho a farda que eu vesti pela primeira vez, a farda do Exército. Né? Eu tenho essa farda original muito bem conservada. Eu tenho muitos recortes de jornais. Eu tenho 2 jornais lá no nosso museu memorial. Nós temos 2 jornais que foi exatamente do transcurso do período da guerra. Esses jornais eu comprei numa feira de antiguidade, e esses jornais de Minas Gerais. Ele fala sobre um conflito grande que estava acontecendo com os japoneses. Os americanos com os japoneses. Então tem muita coisa que vale a pena. Revistas, jornais, recortes, e tem reportagens também. Nós temos um livro lá que é assim, em 1943, quando o Brasil entrou na guerra, para a Segunda Guerra Mundial, através da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, aqui em Campina Grande, a gente teve o prazer de receber uma major, enfermeira. Essa major, ela foi voluntária com outras pessoas, se eu não estou enganado, foi 19 enfermeiras do Brasil, partindo do Rio de Janeiro, em navio, em 1943, para ir para a Segunda Guerra Mundial. E elas trabalharam de forma voluntária e voltaram. Quando ela voltou, ela escreveu um livro sobre a cobra fumou, que dizia que o Brasil não tinha coragem de entrar na guerra. Aí, no governo de Getúlio Vargas, um acordo com os Estados Unidos, o Brasil foi o único país da América Latina que participou da Segunda Guerra Mundial, dando apoio aos Estados Unidos, que tinha a 5ª Companhia da Americana, e o Brasil foi com a FEB, que foram 125 mil pessoas militares do Brasil participaram desse conflito que foi na Itália, que foi o teatro de operações, foi na Itália, né?
Uhum. O doutor Evaldo, essa aquisição do material, ela começou como? Antes mesmo da ideia de transformar em memorial, qual foi assim o primeiro objeto que o senhor adquiriu e a partir daí começou a adquirir mais e depois foi que foi formado o memorial?
Foi o seguinte, eu estava em missão do Exército em São Paulo e lá eu fui para cumprir uma missão, como eu estou dizendo, do Exército, e lá eu tive a oportunidade de participar de uma feira de antiguidade. E lá eu encontrei várias peças falando sobre militarismo, né? Aí eu comprei uma espada e comprei também um soldadinho assim de bronze, tá certo? De metal. Aí eu fui gostando e cada vez, tudo que eu via Aí em Brasília mesmo, quando eu fui a última vez em Brasília, eu comprei uma bandeja muito grande, né, que tem Duque de Caxias, é impresso no metal. Então, a partir de comprar aqui, eu nunca tive intenção, eu não pensava que ia fazer um dia um museu.
Inicialmente ficava na sua casa mesmo.
Não, ficava lá em casa, num quarto, dentro da estante, assim. Mas eu fui juntando e chegou a um ponto que já tinha muitas coisas. Aí eu me lembrei também, já que eu tenho minha farda, eu tenho esses espada, eu tenho uma coleção de facas artesanais, as coisas mais lindas do mundo. E tenho coleção de espada, de faca, e tem essa farda que eu falei, e tem outras coisas. Olha, a parte que eu mais admiro é uma sala que eu tenho, ela é toda preparada como se você estivesse entrando numa sala de um quartel do exército, não sabe? Tem vários objetos, tem metralhadora, agora não é de verdade, não é assim, é tipo uma símbolo, uma coisa assim, um objeto que é similar, como se fosse um similar. Então, eu recebi já a visita de 5 generais do exército brasileiro. O último que veio agora veio do Rio de Janeiro. Ele veio participar de um. Ele é médico, general de divisão. O último grau que um general médico pode chegar é general de divisão. Porque general de exército é aquele que é preparado para a guerra. E esse médico militar, ele é médico. E ele veio aqui em Campinas para um congresso de médico. Aí me apresentaram a ele e disseram: olha, doutor Evaldo também é médico. Ele foi médico do exército. Aí ele ficou muito, muito alegre, foi na minha casa, visitou a minha casa, nós visitamos aqui o Hospital Réu, que ele perguntou: Campina Grande tem quartel do exército? Eu disse: tem, o que é isso? O Campina Grande tem e é bacana. Aí a gente foi e visitou o quartel do exército, ele ficou encantado com o tamanho do quartel de Campina Grande, e ele ficou encantado principalmente por Campina Grande. Ele disse: eu nunca pensei que Campina Grande era uma cidade assim tão desenvolvida.
As pessoas têm uma ideia por ser interior da Paraíba, que vai ser tudo pequenininho.
Mas ficou admirado demais. Aí ele foi visitar o meu memorial lá. Mas ele ficou encantado com as peças que ele encontrou. Para falar bem, eu falei sobre as facas, coleção de facas. Uma vez chegou um general que veio de Recife, né? E eu tinha adquirido uma faca muito bonita, uma coisa especial, que no gumo da faca, ele tinha assim, na parte de metal, tinha o desenho assim, em baixo relevo, de um fuzil atirando. Ele ficou encantado quando ele disse: mas que coisa linda, tudo. Aí ele disse: como é que o senhor conseguiu isso? Eu disse: eu comprei para o senhor. Mentira, que eu não estava falando a verdade, não. Eu tinha comprado para o meu museu. Mas ele ficou tão encantado. Os olhos dele brilhavam. Os olhos dele brilhavam. Aí eu disse assim: eu sabia que ele ia vir fazer a visita, né? Aí eu disse: eu comprei para o senhor. Disse: verdade, foi. Aí eu dei a ele, mas depois eu adquiri outra similar.
Falando sobre o museu, para quem não conhece, não conheceu ainda, é possível fazer uma visita?
É possível, é o seguinte. O general Almeida, quando foi lá para fazer a visita, esse general Almeida, ele disse assim: ô, doutor Evaldo, por que você não abre isso aqui diretamente para o público ficar visitando assim? Eu disse: general, é o seguinte, em primeiro lugar, que eu sou médico, ainda trabalho, eu estou com 71 anos de idade, mas eu trabalho ainda, e eu não posso deixar isso aqui entregue assim, chegar uma pessoa e deixar aberto. Eu tenho que estar presente, que aqui tem coisas válidas, tem coleção de livros lá, só queria que você visse. Eu tenho livro lá, muito, muito raro, são livros raríssimos. Então eu não posso abrir de uma vez sem eu estar lá presente, e eu só posso no sábado à tarde, porque quando eu não estou trabalhando no sábado à tarde, então a pessoa entra em contato comigo pelo telefone 98841-9181. E se apresenta quem é a pessoa e marca para a gente fazer a visita. A gente recebe em grupos de até 5 ou 10 pessoas no máximo, porque dá tempo eu explicar como é que foi construído esse memorial. Cada peça daquela tem uma história, viu? Então é assim, não vale a pena você deixar aberto para a pessoa chegar lá e tá vendo, mas não tem explicação. E tem que ter, eu estar presente, primeiro pelo zelo que eu tenho, e segundo para explicar, né?
Para quem está nos ouvindo, o senhor falou que recebeu há pouco, né, mais peças, né, doações. Recebi. Então, quem tiver alguma peça, disser: quero contribuir com o museu, também dá para entrar em contato.
É só entrar em contato nesse telefone que eu falei, viu? Outra coisa, eu recebi agora, foi um sargento do exército que serviu aqui em mais ou menos 50 anos atrás, aqui no quartel de Campina. E ele tinha uma peça, eu nunca tinha visto aquele. É uma panela de pressão feita em aço, é desse tamanho assim a panela de pressão. Aí eu nunca tinha visto aquele tipo de panela de pressão. Aí ele disse: olha, doutor, não tem lá em casa, não tem para quem querer isso, eu sei que o senhor tem um museu para rafolhar, eu quero lhe dar essa panela. Eu consegui. E esse aparelho, que é o precursor do Telex, foi o próprio exército que me deu. Eu tenho várias peças, inclusive daqueles aparelhos de comunicação, rádio comunicação, porque o exército, ele reconheceu no meu memorial, que é um lugar que conserva, que serve para contar a história do exército brasileiro, das forças armadas, e que tem zelo, ficando lá, está guardado, né? E tem zelo. Então, toda vez que os militares, por exemplo, um coronel, um sargento, ou outro militar qualquer, chega lá, ele vê o zelo que a gente está tendo com essas peças. Essas peças, elas são doadas para o memorial, e até o dia que eu não existir mais, antes de eu existir, ou eu, a minha família, tem que voltar para o quartel, devolver para o quartel.
Ô, doutor Evaldo, o senhor já teve, assim, alguma ideia, algum pensamento, até planejamento mesmo, de, por exemplo, fazer uma exposição itinerante, uma exposição em outro local, um local mais aberto para o público, algum museu, uma exposição de um determinado período, porque muita gente tem a curiosidade também de saber um pouco da história do Exército Brasileiro, não é? E a gente sabe, como o senhor disse agora, devido à sua atividade diária, não é possível as pessoas irem lá diariamente. E aí o senhor já pensou em algum dia fazer uma exposição num determinado período aqui em Campina Grande?
Poxa, para falar a verdade, eu não pensei e nem tenho essa intenção. Por quê? São muitas peças, muitas peças. Então, eu não teria, assim, estrutura para comandar isso aí fora do ambiente lá. Primeiro porque tinha que ser o transporte de lá para outro canto. São peças raríssimo, que eu tenho receio de haver, assim,
mudança,
alguma coisa assim, ou então a perda, né? Porque quando a gente expõe, assim, ao público aberto demais, você corre o risco de ter algum dano ou algum problema maior, não sabe? Então eu prefiro me dedicar no sábado à tarde, a pessoa comunica comigo, nesse telefone que eu já falei, e eu tenho o maior prazer em mostrar e contar para a história. Inclusive, eu estou para esperar agora um professor de João Pessoa, ficou de trazer uns universitários de lá para vir fazer a visita. Aí eu digo, pode vir. Então, eu estando presente, eu sei explicar, porque cada peça daquela tem uma história, Rostano. Né? Cada pecinha daquela, por menor que seja, tem uma história.
E então, quem vai, o interessante é saber a história, não é?
Saber a história, né? É valorizar a atuação do Exército Brasileiro, né? Porque lá a maioria é tudo sobre Exército. Só tem um ou dois livros que falam sobre marinha ou aeronáutica, mas como eu vivi dentro da caserna do Exército, eu dei preferência para os instrumentos, os artefatos, tudo que tiver em relação às Forças Armadas da parte do Exército.
São peças raríssimas.
Sim.
O senhor pode dizer assim, qual é a peça mais antiga que o senhor tem lá?
A mais antiga é essa espada, que foi o seguinte, olha, foi o Exército que me deu essa espada. E no governo de Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, né, nos anos de 30, ele mandou fazer um tipo de espada e doou para os comandantes dos quartéis. Então, essa espada estava aqui no quartel desde a época do governo de Getúlio Vargas.
Aqui em Campina Grande?
Aqui em Campina Grande, no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada, que hoje tem um amigo, que é o meu amigo comandante lá, é o Coronel Campos, uma pessoa muito preparada e uma pessoa humanista, ele é um humanista. Ele é uma pessoa de dentro do exército, mas é uma pessoa, você tem o maior prazer, a pessoa tem o maior prazer em conversar com ele. Você vê a sensibilidade, o lado humano que essa pessoa tem. Então, eu tive essa doação do quartel do exército, e é a peça mais antiga que eu tenho, porque ela é de 1937, mas foi 36 ou foi 37. E eu estou lá com essa peça lá guardada com o maior zelo. Quem quiser fazer a visita, eu estou à disposição.
A gente quer agradecer muito a sua vinda aqui para conversar conosco, para falar sobre o museu, para chamar a atenção das pessoas que não conheceram ainda, que têm curiosidade, para entrar em contato, fazer essa visita. E é material que vai servir de pesquisa para muitas pessoas daqui em diante, já que tem peças raras e livros raros também.
Oi, Vini, foi o seguinte, eu tive um contato aqui com Naná é muito amiga de Evandro, meu irmão lá de João Pessoa, né? E ela disse a mim que vai designar uma jornalista da União para fazer aquela parte que tem o jornal, tem aquela folha, uma página que chama-se Almanac.
Uhum.
e a pessoa, ela ficou designada uma pessoa, para em loco, ele vai pessoalmente ver peça por peça e fazer uma reportagem sobre isso aí.
Muito
bom. Eu estou no aguardo disso aí, eu sei, tenho certeza, tenho fé em Deus que vai acontecer, que é uma divulgação do nosso memorial em relação às Forças Armadas. Eu tenho esse livro que eu falei da enfermeira que foi voluntária da guerra. Esse é um livro raro. Se você está vendo esse livro aqui agora, esse livro é muito raro. E eu tenho um também, que está aqui, esse da capa azul. Ele reporta sobre os 10 anos, a comemoração, a celebração dos 10 anos do final da guerra, que foi comemorado no Rio de Janeiro, né? Um desfile, tipo desfile de 7 de setembro, né? Parecido com esse. Quando completou 10 anos, na data dos 10 anos, foi em 1955, a guerra terminou.
45,
55 foi esse desfile, né, na cidade do Rio de Janeiro. E foi produzido um livro, é esse livro que eu tenho lá. E eu conversando com uma pessoa, eu disse, como é que você conseguiu esse livro? Porque esse livro é muito raro. Eu disse, eu fui no sebo, cheguei lá e vi esse livro, parece que é Deus que me mostra. Aí eu peguei e comprei, está lá.
Muito bom, um ótimo acervo. E que vai crescer mais?
Se Deus quiser. Eu luto para isso.
Muito obrigada por ter vindo.
Foi um prazer tão grande estar aqui, viu?
Muito bom.
Primeiro para conhecer você, ter esse prazer. Meu amigo Rostão, eu já conheci de muita idade, eu moro aqui há 43 anos que eu moro em Campinas, né?
Uhum.
Viu? E eu tenho uma relação muito boa com a imprensa. Eu adoro ter contato com vocês.
Muito bom.
Muito obrigado mesmo, doutor Evaldo. Foi um prazer revê-lo.
Sempre bom, sempre obrigado. Bom falar sobre preservação da memória, né? Agora são 6 horas, 22 minutos, a gente está transmitindo o programa Tabajara no salão direto do Salão de Artesanato aqui em Campina Grande. E a gente agora vai falar sobre o Salão de Artesanato, falar sobre esse balanço dessa movimentação. Olhando aqui, estamos num aquário, tem a Livraria União, montamos o nosso estúdio aqui, está passando muita gente com sacolinhas, não compraram coisas, compraram desde um souvenir até peças maiores, e é isso que a gente incentiva, né? A gente incentiva desde sempre que as pessoas visitem, que comprem, que garantam aí, né? Preservem, valorizem o artesanato da Paraíba. E para falar sobre o Salão de Artesanato, trazer um balanço e falar também de um outro museu, estamos recebendo o Fábio Boca, diretor do Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa. Esse museu fica em João Pessoa, ele integra também o Programa de Artesanato da Paraíba. E está aqui conosco, muito bom recebê-lo, Fábio, boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelo convite aqui, pela participação da Rádio Tabajara dentro do nosso Salão do Artesanato Paraibano. É extremamente importante para a gente toda essa comunicação e fazer com que as pessoas conheçam, por todos os meios de comunicação, o trabalho que é feito em prol do artesão paraibano.
Quando a gente fala desta edição do Salão, e a gente é o quarto programa, a quarta transmissão que a gente faz aqui, né? Sim. Todas as sextas, desde a abertura do Salão, a gente notando um aumento da movimentação. Hoje tem bastante gente, adulto, criança, famílias inteiras. A movimentação foi aumentando e as vendas também, né?
Exatamente. A gente vem percebendo esse crescimento gradativo desde o início do Salão, né? Logo também no início do São João, de Campina Grande. E acredito que isso seja um movimento muito natural pela divulgação, pelo boca a boca, as pessoas vão chegando, vão conhecendo. É um período que a gente está tendo aí a questão das férias das pessoas também. Então, mais famílias é que a gente tem percebido se movimentar no Salão. Fluxo muito grande de turistas também, né? O Governo do Estado, a Secretaria de Turismo tem feito esse trabalho de divulgação sempre constante e latente em todos os meios, né? Para que a gente consiga trazer realmente o público para esse evento que é de extrema importância para a economia da Paraíba, para os artesãos, né, para o programa do artesanato paraibano.
Falando em economia, né, a gente sabe que o salão movimenta economicamente e é um segmento interessante também, esse da economia até para os artesãos. Como é que está a questão das vendas? A gente sabe que o balanço final não é só depois de fechado o caixa, vamos dizer assim, sim, usando a linguagem bancária. Mas como é que estão as vendas aí no 42º Salão?
A gente está muito feliz porque já atingimos a nossa meta, né? A gente tinha uma proposta inicial, quando abrimos o salão, de 3 milhões de reais em venda. Então, até o dia de anteontem, 1º de julho, a gente já atingiu aí mais de 129 mil reais em vendas. Né? São 3 milhões, 129 mil reais comercializados, e a gente vai aí, tem mais 3 dias para serem computados de venda, né? A cada dia a gente recolhe o dia da venda anterior e vai computando. Então a gente conseguiu aí atingir um desejo do nosso governador, que era realizar o maior salão, o maior São João do mundo. E temos uma área de mais de 6 mil metros quadrados cobertas, né? Onde temos 500 artesãos aqui, 500 expositores, entre artesãos, pessoas que trabalham com a economia criativa, com habilidade manual, gastronomia, né, as lanchonetes. Então, a gente está conseguindo ver aí essa resposta de Campina Grande, com essa receptividade desse salão, a arrecadação com ingresso solidário de mais de 6,5 toneladas de alimentos arrecadados, que vai contribuir para muita gente que precisa, né? E mais 51 mil itens vendidos aqui dentro do salão, né? Então, isso é a resposta realmente positiva de todo esse trabalho que vem sendo feito aí. E aí, estamos já pensando na próxima edição, feliz com o resultado dessa.
E sem contar, né, você falou aí sobre as vendas realizadas no salão.
Isso.
Sempre há encomendas que são feitas, produtos que vão ser enviados depois. Então, sempre tem uma continuidade desse trabalho, uma ampliação do alcance do artesanato.
Exatamente.
Né?
Esse valor que a gente divulga, que a gente contabiliza diariamente aqui dentro do salão, são os negócios realizados aqui durante o evento, né? São valores que eles trazem as vendas diretas, que são realizadas aqui nesse momento, e encomendas que já são feitas aqui dentro para serem entregues depois e que são pagas metade e a outra parte durante a entrega, que é o que a gente consegue mensurar em contato direto com o artesão. Após o evento, até o próximo Salão de Artesanato, novos negócios são gerados, afinal de contas são contatos que são feitos diretamente entre artesão e cliente, e que fica essa ligação, que esse é uma contabilidade indireta que a gente não consegue ter, porque são contatos feitos durante o período pós-Salão de Artesanato.
Fábio, como em qualquer segmento, a gente está notando que a cada ano o salão tem se aperfeiçoado, inclusive diversificando o público, não é? A gente tem notado também que dentro dessa diversificação de público, hoje é muito mais um passeio familiar, é uma atração para a família, o salão do artesanato. Por quê? Porque você atinge o público infantil. Tem peças aqui para o público infantil, as mulheres já eram contempladas anteriormente, os homens adultos também já eram contemplados, mas você vê hoje pessoas que, por exemplo, vêm aqui e vão direto para a parte da gastronomia, deixam uma parte da família no lado do artesanato, e esse ano, né, tem a pitada especial, né, o sabor especial, o tempero especial, que é a Copa do Mundo, que também foi pensado um espaço para que as pessoas, aquelas que são mais ligadas em futebol, também venham, aproveitem o salão e não percam a partida que querem assistir. Então, essa experiência a gente tem notado que vocês têm caminhado de forma célere a cada ano.
Exatamente. A cada edição é uma nova experiência, é uma nova situação, é sempre um aprendizado e a gente busca sempre as melhorias, né? A gente vai vendo aí o que é que precisa melhorar, como a gente pode melhorar. É importante as pessoas entenderem, os próprios artesãos, que a gente está numa estrutura que é temporária, né? É uma edificação que ela é construída sobre um terreno que precisa passar por uma adaptação, uma estrutura que ela é com materiais que são temporários, e que isso exige realmente que a gente vá percebendo necessidades e fazendo correções a cada edição. E a régua vem subindo, né? Com a questão do pensar da entrada, a homenagem a cada artesão que é feito, essa acolhida para o visitante que tem essa imersão dentro de um hall de entrada, que faça com que você já viagem nesse tema que a gente está propondo, trazendo e homenageando. E aí é uma programação realmente para todos os segmentos, né? Esse ano a gente teve aí uma inovação com um espaço infantil, né? Um espaço kids, onde os pais podem trazer seus filhos, deixar que a criança fique lá, visitar a feira com mais tranquilidade, mais calma, ao final retirar sua criança que teve ali um momento lúdico, divertido, e realmente é esse convite para a família. E essa edição, casando com a edição do Copa do Mundo, era inevitável que a gente propusesse a participação das pessoas em assistir os jogos aqui. Temos 3 telões dentro do salão, um na Praça da Alimentação, que é o convite maior, ele é maior, junto da praça que traz aí a gastronomia paraibana, as lanchonetes, e mais 2 outros espaços no percorrer do salão, para quem está ali também aproveitar e vivenciar esse momento, né? É algo esperado, a gente está aí sonhando com o Hexa, então a energia tem que ser passada durante o evento também. E a gente busca realmente isso, proporcionar para todo tipo de pessoa, para toda cadeia de produção, né? Porque a gente tem o artesão que comercializa o brinquedo, o artesão que faz outros tipos de produtos que são para colecionadores. Então, a nossa diversidade de tipologias, ela proporciona isso, né? Casa, crianças, homens, mulheres, de diversos materiais. Então, é realmente um salão que convida a todos aqui, que traz opções para quem quer decorar sua casa, comprar roupa, brinquedo. A gente tem tudo aqui com características paraibanas, com a riqueza, a criatividade e a cultura do nosso estado.
Com o tema dessa edição sendo bonequeiras, e como acontece todas as edições, né, aí homenageando uma tipologia, aí ficam as bonecas na entrada, né? Isso. Tem o hall todo, belíssimo, mas os primeiros estandes são das bonequeiras, né? Entre as homenageadas, vários artesãos e artesãs, depois vem brinquedos populares. Muita coisa bonita, brinquedo de madeira, tem, enfim, uma diversidade.
Isso.
E depois vai passando para outras tipologias, 500 artesãos participando.
Exatamente.
E tudo através de edital, é sempre importante falar, porque tem artesão que pode estar nos ouvindo e dizer, mas eu quero participar de uma edição, eu quero vender também, quero profissionalizar o trabalho. É através de edital, tem que ficar ligado nesses prazos e precisa estar registrado como artesão também para poder participar dos editais, não é?
Exatamente. Todo o processo ele parte de um edital público, onde a gente tem número de vagas para alguns segmentos, mas é aberto a todos os artesãos. É necessário e importante que ele seja cadastrado no SICAB, que é o Sistema Brasileiro de Cadastramento de Artesãos. A gente realiza também aqui no Salão de Artesanato os plantões da curadoria, que é o segmento e o setor que faz com que esses artesãos se credenciem, né? É realizado uma coleta de documentos, uma prova de feitura, né, seguindo um documento que a gente segue dentro do PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. A gente tem os termos de referências do artesanato, que classificam o que é artesanato ou não dentro de uma lei, que é a proposta.
Artesanato, que é artesanato.
Exatamente. Eu costumo dizer a todo mundo, tudo que é feito à mão, quer dizer, todo artesanato é feito à mão, mas nem tudo que é feito à mão é artesanato, né? A manualidade, ela existe, a criatividade, ela existe, mas existe essa base conceitual que é o que norteia o que é artesanato em todo o Brasil. Então a gente segue essa base conceitual, já que nós do programa estadual estamos ligados ao programa nacional, que está dentro do Ministério da Micro e Pequena Empresa, né, do desenvolvimento aí, e a gente segue isso como uma lei. Então é necessário que o artesão que faça o seu trabalho venha, se cadastre, aproveite os plantões da curadoria, para que ele possa ter esse reconhecimento, essa carteirinha, e participe. É necessário esse número. E aí, através do edital, ele se inscreve e nós recebemos todos os artesãos. Para alguns outros segmentos, a gente tem um número limitado, porque o espaço não permite que a gente abrace todo mundo. E cada vez mais a gente tem visto o crescimento das pessoas produzindo, né? E aí o programa ele tem essa preocupação de profissionalizar esse artesão. A gente tem um setor de capacitação onde passa por todo essa cadeia de qualificação do artesão, seja com precificação, design, onde a gente contrata algumas pessoas dentro também de um programa de seleção, essas pessoas para criarem novos produtos, tentar replicar essa arte, dependendo da qualidade, uma tradição para ser mantida. Então existe toda uma rede de preocupação e de organização para que o salão aconteça. O edital, ele é o carro-chefe desse chamamento para que o artesão participe dos nossos editais, dos nossos eventos.
E os parceiros ajudam nisso. O Sebrae, sendo parceiro no evento, também ajuda nessa qualificação. E programas do próprio governo ficam nesse auxílio também para garantir que haja a precificação da forma correta, né, a apresentação da forma correta, o atendimento ao cliente de uma forma mais atrativa, né?
Exatamente. O Sebrae é o co-realizador, é o parceiro máximo que a gente tem aqui, mas esse evento ele traz também todo o sistema de Estado, né? A gente aqui tem o apoio da Secretaria de Comunicação, que é responsável por toda a área de comunicação, as mídias que são produzidas, a identidade visual dentro da sua produção quando ela é gerada aqui com as agências de comunicação. A gente tem o Empreender, que traz uma linha de crédito durante esse período que eles abrem para o artesão. A gente tem a Secretaria de Segurança Pública, que traz a segurança para a gente aqui com câmeras de identificação facial na entrada, na saída, em algumas áreas do salão. Então, todo o Estado se envolve de alguma forma forma. Por isso é que a gente tem a Secretaria da Mulher, que traz um stand. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que participa dessa arrecadação de alimentos.
Stand, desculpa lhe interromper, mas estava falando aí sobre as pastas. Tem a venda do que é produzido no sistema prisional. Tem vários projetos dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, projetos... A pimenta que é produzida, as bonecas, o castelo de bonecas que é produzido no presídio de João Pessoa. E tá tudo à venda também, são belíssimos, assim, sabe? São bonecas bonitas, é um trabalho que é desenvolvido pelas pessoas que estão cumprindo uma pena, se profissionalizando também. E tá tudo disponível para as pessoas passarem, para conhecer e para comprar também, ajudar, né?
Exatamente. Então é como eu falo, não é só mais o artesanato. O Salão do Artesanato Paraibano, ele hoje abrange realmente toda uma cadeia do Estado, né? Dos órgãos que o Estado que participa. A gente tem a Secretaria de Cultura, que traz as atrações culturais dentro da nossa Praça de Alimentação. Então é hoje uma engrenagem muito grande do Estado, né? São várias secretarias atuando para que isso aconteça e que isso venha a trazer todo esse resultado, não apenas para o artesão. Óbvio que, como o nome traz, Salão do Artesanato, ele é o principal elemento dessa ação, desse salão. Mas isso resulta em impactos em todas as outras secretarias que trabalham conosco, né? Então, é realmente um evento já firmado no nosso calendário. Existe a expectativa, não só do artesão, mas como da comunidade, para que vai acontecer e todo mundo espera esse momento, né? E isso resulta em diversas outras. Os nossos halls de entrada já foram convidados para outras exposições fora do estado. O último salão que a gente realizou sobre o papel em João Pessoa, ano anterior a este, a gente teve como resultado uma exposição em São Paulo. Então, o artesanato hoje, ele não é único exclusivamente um segmento que é premiado com essa realização desse salão. A gente tem diversas outras secretarias que atuam junto conosco, que resultam também, como é o caso do Castelo de Bonecas, que permite que essa produção seja também escoada, que as mulheres sejam incentivadas e que tudo aconteça em volta desse evento, que é muito importante para o Estado.
Teve desfile essa semana aqui, na última quarta-feira, né?
Exatamente, o Tramas Arretadas no maior São João do mundo foi um desdobramento dessas consultorias que nós realizamos e que em janeiro realizamos uma edição em João Pessoa, e com a continuidade de ações do primeiro semestre para agora, a gente teve mais produtos desenvolvidos e aí a nossa primeira dama trouxe essa ideia de vamos realizar um Tramas Paraibanas Arretadas também no Salão de Artesanato no maior São João do mundo. E aí trouxemos o resultado desse trabalho, né? Uma coleção desenvolvida pelo estilista Ronaldo Fraga, com as crocheteiras do Marinho, que fica aqui do lado de Campina Grande.
Tudo moda autoral.
São produtos criados em cocriação com essas artesãs, né? O estilista, o criador vem, troca a ideia com elas, entende o processo de produção e aí traz o desenvolvimento desse produto para que elas produzam. Então, é uma moda e uma capacitação. O design é extremamente importante nesse produto. A gente tem um público que anseia por novidade. E todo ano, a cada 6 meses, a gente está realizando. Então, esse público espera que a gente apresente algo novo também. Então, trazer o desfile para dentro do salão e mostrar essa moda, esse trabalho do artesanato, além do souvenir, que muitas vezes a gente acha que o artesanato é mais um souvenir, e não, hoje ele é um elemento de pertencimento, de identidade, né? É você se apropriar do que a gente tem de cultura e de criatividade dos nossos artesãos, levar isso para dentro de casa, mostrar para as pessoas, presentear, e aí trazer essa possibilidade de mostrar o trabalho de capacitação, desenvolvimento e design dessas pessoas, para que todo mundo entenda o que é essa cadeia, a importância desse trabalho. E dependendo do que a gente apresenta, como foi o caso do labirinto, essa busca por perpetuar essa tradição que é o labirinto, é muito importante. Sair do trivial e tradicional e mostrar que o artesanato não tem limite.
Já por duas oportunidades você fala, o público espera, o público cobra, não é? E nós podemos dar um testemunho, dar um aval, que aqui em Campina Grande, realmente o pessoal já espera, o pessoal aguarda, tem uma expectativa do Salão do Artesanato Paraibano, que hoje faz parte já da programação do maior São João do mundo. Não se vê mais a possibilidade do maior São João do mundo não contar com o Salão do Artesanato. Uma coisa está ligada diretamente à outra.
Exatamente. Como eu falei, o salão hoje é um evento já consolidado, esperado. É a possibilidade tanto do artesão ter o contato direto com o cliente, como o cliente ter esse contato direto com o artesão, comprar direto da fonte, né, ter essa possibilidade de renovar seu interesse pela cultura, pelo pertencimento pela arte paraibana. Então, não tem realmente mais como a gente desvincular uma coisa da outra. É algo que é esperado não apenas pelo artesão, que muitos deles participam das nossas duas edições, eles esperam. Então, sai daqui agora, começa a produzir para janeiro, quando a gente abre o próximo salão. Então, são ações que são tão importantes para o artesão quanto para a comunidade, né? Porque aí é esse momento de você entender, de você ver como é, ter essa aproximação com o artesanato paraibano.
Nós falamos do artesão, que é o carro-chefe, não é, do salão. Nós falamos dos órgãos que estão aqui presentes, os órgãos estaduais. Falamos da gastronomia, mas vamos dar destaque também às atrações culturais. Porque eu entendo...
Pronto.
Beleza. Porque eu entendo que é uma sacada super inteligente. Porque vocês terminam prendendo um pouco mais, inclusive o turista, não é só o campinense, mas o turista, que ele já está querendo entrar no clima junino, não é? E não vai esperar deslocar-se até o Parque do Povo. E a gente aqui já teve a oportunidade de ver que alguns ficam até o encerramento do artesanato.
Exatamente. É importante, né, para movimentar a praça de alimentação que a gente tem, para valorizar os artistas locais, né? Também para as pessoas entenderem como é que funciona a Praça da Alimentação. É uma parceria com a Secretaria de Cultura, através da FUNESC, onde eles fazem um processo de seleção, uma espécie de edital também, para que os artistas locais participem. A gente procura predominar quem é da região, quem é do município também, que é o que acontece também quando a gente faz o de janeiro. Então, isso é não apenas para aprender, mas que prende, porque afinal de contas, música alegra, música faz com que a gente se divirta. São João é alegria, é festa, e nossa praça não poderia passar diferente. E aí a gente tem isso também de valorizar o artista paraibano, trazer para os palcos e apresentar para a nossa população os nossos artistas.
E trazer quadrilhas juninas todos os dias, desde a abertura. Tem um grupo de cultura popular, tem uma quadrilha junina se apresentando. E é lindo, porque começa a dançar, daqui a pouco a pessoa levanta da mesa, vai dançar um pouquinho também, a criança vai junto. Assim, fica um clima totalmente diferente.
Exatamente, contagia, né? Uhum. Não tem como. E buscamos exatamente a temática do momento, que é o São João. Então as quadrilhas, elas vêm e se apresentam. É uma parceria realizada também com as associações de quadrilhas juninas aqui do município. E é a festa do momento, é uma ação cultural, é uma manifestação cultural que é muito forte no São João. E aí a gente tem isso em todos os nossos salões. As quadrilhas são predominantes aqui, exatamente pela temática do período. Assim como a gente leva para os salões de janeiro, as outras atrações culturais que a gente tem da nossa cultura paraibana, o coco de roda, né? O maracatu, a gente tem também ali o cavalo marinho, né? As atrações, contação de história para as crianças também entenderem durante o período de janeiro. E aqui não haveria como não trazer as quadrilhas juninas. A gente está dentro do maior São João do mundo. É o ápice, é a dança, é a beleza, o colorido, a cultura. Então elas fazem parte disso, junto com os trios de forró locais, as bandas que são paraibanas e que trazem também toda essa alegria, essa festividade do São João aqui.
Fábio, é muito bom chegar ao final de um evento, né, como vocês estão chegando, e saber que a missão foi cumprida, e muito bem cumprida, que o salão foi um sucesso como em anos anteriores. Esse talvez tenha até superado as expectativas. Dá a leveza do dever cumprido, mas também aumenta a responsabilidade, não é? E a própria cobrança de cada vez mais, cada próxima edição ser um pouco melhor.
Exatamente, a gente vai elevando a régua aí, né, a cada edição. A gente já tem a temática do próximo Salão de Artesanato, que vão ser as fibras.
Eu já ia dizer, já pode divulgar, nós sabemos as fibras.
Olha aí, fibras.
Exatamente, na quarta-feira, quando realizamos o desfile, a nossa primeira-dama Camila Maris, ela fez questão já de anunciar para que os artesãos eles entendessem a importância desse segmento, dessa tipologia, então eles serão homenageados no próximo salão. A gente está com a sensação de dever cumprido, apesar de que até amanhã estamos aqui ainda, às 10 horas da noite, cumprindo a nossa meta de período de funcionamento, mas é tomar fôlego e começar todo o processo para que em janeiro a gente tenha uma nova fachada, um novo hall de entrada, essa imersão que o visitante vai ter, o destaque para esses homenageados, para essa tipologia, o resgate, um trabalho de capacitação, qualificação, para que a gente desenvolva produtos que encantem, impressionem e atraiam esse público. Então, é comemorar pensando na próxima festa, que vai ser o próximo Salão de Artesanato, tomar fôlego e continuar, porque o trabalho realmente aí de 6 meses antes tem toda uma parte burocrática de processos para que a gente possa ter toda essa estrutura. O Sebrae parceiro também trabalhando junto conosco nas ações que a gente realiza previamente, né? E não deixar de esquecer aqui ninguém que contribui e participa conosco.